Boa tarde aos amigos que fazem o curso Filosofia Clínica, para os colegas da área médica psiquiátrica. Sejam bem-vindos a essa introdução, a esse prefácio. Durante um tempo, e não vai tão longe assim, na nossa sociedade ocidental, alguns filósofos na Grécia trabalharam no intuito de conversar, e sabiam da dificuldade que seria, com as pessoas da Grécia de então, a respeito de um ir além de como se entendiam as coisas, de como se construíam as coisas e de como, principalmente, se organizavam elementos na alma humana. Para isso, eles tiveram que, de uma maneira inicial, uma maneira árdua, difícil, de conversar com os filósofos anteriores, os pré-socráticos. Bem, em que consistiam essas conversações? Basicamente, ir além da crença, da fé na mitologia grega, que é como nós a conhecemos hoje, não é? Os deuses, Olimpo, em direção ao que agora compreendemos como racionalidade. Basicamente, assim surgiram muitas áreas do estudo e do entendimento humano, como, por exemplo, a ciência. Ela vai surgir, ainda que nós já tivéssemos matizes anteriores, ela surge apropriadamente a partir de então. Então, filósofos como Sócrates, alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que nós fizemos à Grécia e lembram, o professor mostrou para vocês, né? Estávamos caminhando em direção ao Partenon e paramos no, no, na metade do morro. Lá embaixo a gente viu do outro lado, né? O Pireu, o lindo porto que irriga toda a Ática com seus comércios. Mais além a pedra, aquela famosa pedra branca, onde Paulo fez a primeira pregação na Grécia. E ali expliquei para os colegas: olha, provavelmente é aqui ou nos arredores, um dos lugares onde Sócrates costumava conversar com seus alunos, com seus amigos, né? Nessa área aqui, nessa localidade. Eu sei, para alguns dizem, mas Sócrates é questionável se existiu ou não. É que eu estou falando da validação historiográfica, né? Pelas fontes que nos chegam, Xenofonte, Platão, etc. Bem, pois o trabalho era muito difícil, porque não se tratava de descartar. E lembrem uma das acusações que fazem a Sócrates, né? Da corruptela em torno da crença nos deuses, em Deus. Sócrates disse que não fez isso. E, de fato, ele não fez. O que ele estava apresentando é: vamos tentar conversar também desta outra forma, de uma forma causal, de uma forma em torno dos porquês. Platão, que, quando retorna depois da morte de Sócrates a Atenas, Platão já era um homem maduro, tinha em torno de 30, 40, 38, 40 anos. E Platão recua um pouco da proposição socrática, mas entre seus alunos havia um que levou isso praticamente às últimas instâncias, que seria Aristóteles. Mais tarde, quando nós encontramos muitos dos papéis de Aristóteles, muito se perdeu, né? Mas encontramos inúmeros papéis e na compilação deles tivemos, então, entre outras coisas, a lógica. A lógica formal, que de tal maneira é precisa, é exata, que chega aos nossos dias com pouquíssimas alterações. Com tudo isso, esse prefácio, quero mostrar a vocês que, naquela ocasião, surge mais uma modalidade no pensamento humano que alcança os nossos dias. Em 2023, vocês vão ver a seguir, com o que eu vou colocar, com que força isso chega aos nossos dias. Hoje a racionalidade, tópico 10 da estrutura de pensamento, raciocínio, é extremamente forte e ele se esparramou para inúmeras áreas. Quando você fala, por exemplo, em afetividade, você encontrará muito dele. Quando você fala nos prejuízos, o tópico 5, a fé, naquilo que a pessoa crê, muitos usam da racionalidade. O que houve que ele se tornou tão forte? Muitos filósofos, inclusive, ao longo da história, tentaram mostrar que essa força era desproporcional, demasiada e invasiva em áreas para as quais isso não é chamado e não tem um lugar de ser. Um desses filósofos, por exemplo, foi Nietzsche. Nietzsche, inclusive, culpabiliza diretamente Sócrates, dizendo que Sócrates fez um desserviço ao afastar a vida e o pensamento, quebrando essas coisas. Exageros à parte, em muitos casos houve, de fato, um arraigar dessas questões. Como tudo isso chega aos nossos dias? Neste curso, nós temos professores titulares de centros de formação em filosofia clínica, colegas que há muitos anos já têm atividade clínica, e temos colegas também da área psiquiátrica, médicos que trabalham em seus consultórios. Por favor, coloquem o que vou dizer agora, então, na perspectiva da experiência que os senhores têm. Uma pessoa, quando nós fazemos a historicidade dela, como encontramos este tópico 10, raciocínio, ao longo da historicidade? Nós encontramos pelos nexos causais. Por exemplo, a pessoa nos diz: mudei de cidade porque obtive uma proposta de emprego. Em decorrência, olhem outro termo, outra proposição, em decorrência da saúde da minha esposa, nós nos deslocamos mais para o sul. Outro exemplo, como consequência dos meus estudos, pude então agora aprofundar no idioma alemão elementos que eu não conhecia. Como consequência, decorrência, por causa de, em razão de. São elementos conectivos que mostram indícios do uso do tópico 10, raciocínio. Lembrem, estamos na filosofia clínica. Isso não é bom nem mal, não é certo nem errado. Isso é uma característica que pode, em alguns casos, ser nociva, dependendo de para onde a pessoa anda, ou pode ser benéfica e muitas outras coisas. O nosso intuito é caracterizar isso. Nós encontramos exemplos disseminados por toda a parte. Em Goethe, vocês encontrarão o Dr. Fausto modulando isso, tentando conversar isso quase como Sócrates fez, com grande dificuldade e com o final que Goethe, como romântico alemão, prefere colocar como promissor, né? No caso do Dr. Fausto. Mas nem sempre foi assim. Nós temos aqui no Brasil, nos nossos exemplos, o mulato, que mostra a dificuldade que é de conversar a racionalidade com outros fatores. E muitos exemplos de todos os lados nós temos sobre isso. Agora vamos aprofundar o nosso estudo aqui. Bem, uma pessoa que tenha este tópico, lembrem das aulas anteriores, na historicidade nós tomamos ciência da estrutura de pensamento da pessoa. Sabemos, então, por aproximação e muito raramente por exatidão, quais são os tópicos que se destacam na vida dessa pessoa. Por exemplo, emoções, buscas, prejuízos, ou mais de um tópico, como eles conversam entre eles, etc. Quando estamos diante de uma pessoa que tem na sua estrutura de pensamento este tópico 10, raciocínio, muito forte em relação aos demais, nós estaremos diante de uma pessoa que provavelmente, quando considera o universo, a si mesma e outras coisas, ela o faz do ponto de vista da razão, do logicismo. Então ela dirá e acreditará em coisas como: nada acontece por acaso, tudo tem uma explicação. Olha o modelo newtoniano aberto, né? Retornando o mundo, está tudo aí. Só falta explicar, porque é uma questão de caminhar, já está tudo conhecido, modelo newtoniano é uma pessoa que, quando esse tópico vai conversar com os outros, nós temos elementos que, para quem não é assim, podem soar muito estranhos. Por exemplo, uma pessoa que tem o tópico 10 muito forte, raciocínio. Se uma pessoa diz que a ama, ela pode dizer por que você ama. Para ela é razoável. Que se ama, ama por uma razão. Não é por acaso, não é por nada. As sensações, tópico 10, raciocínio, ligado ao tópico 3, sensorial. A pessoa questionará dispositivos sensoriais. Por que eu me sinto bem? Por que me sinto mal? Ela olhará o organismo humano, a alma humana e todo o resto do ponto de vista dos cabos, fios, conectivos lógicos. Quando não entender algo, provavelmente dirá: bom, preciso pesquisar mais. Isso não tem uma explicação lógica, então, por enquanto, tenho que deixar em suspenso. Afasta-se muito das crenças, das emoções puras. Isso para a pessoa é um desafio imenso, ela poder lidar com isso. Quais os desafios que temos na clínica, no consultório? Quando lidamos com pessoas assim, são vários. Contei alguns para vocês. Um dos primeiros desafios que temos é que muitas das vivências humanas em nada dizem respeito ao tópico 10, raciocínio. O que para essa pessoa soará como uma incoerência imensa. Soará como algo completamente falso. Ela dirá: não. Não existe nada no universo que não tenha relação causal. Como assim? As coisas não estão jogadas aleatoriamente, como sartrianamente, né? Como aquelas folhas que caem no bosque e o Antoine, que é o personagem de A Náusea, está ali. Quando ele percebe aquelas folhas caindo, ele diz: puxa, a vida é assim, ó. Tudo é fortuito, tudo é por acaso. Conforme a folha cai, as coisas acontecem ou não. Uma pessoa que utiliza fortemente a racionalidade provavelmente não aceitará uma tal disposição. Primeiro elemento é este: é como interagir com uma pessoa para a qual tudo tem uma explicação e vocês estão diante de algo que é fortuito, que não oferece uma explicação, ou que a explicação está fora do alcance. Lembram quando Kant trabalha as questões, por exemplo, em torno de Deus? Ele diz: olha, meu arcabouço de conhecimento, de reflexão, não alcança essa questão. Eu não tenho como me posicionar e dizer sim ou não, existe ou não existe, etc. Né? O agnosticismo kantiano. Para muitas coisas na vida, Kant reconheceu o limite da razão dele. Né? Ele tem toda uma obra sobre isso, que é a crítica da razão pura. Outros não. Outros não aceitam isso, acham que há uma falha em algum lugar e querem trabalhar para conseguir tal coisa. Um dos eventos que então nós temos quando isso ocorre diz respeito aos sofismas, às falácias, às torções graves do pensamento. Algumas pessoas chegaram a conclusões inteiramente falaciosas, sofismáticas, mas aceitarão isso como fruto, como resultado de suas reflexões. Autores que nós tivemos pelo mundo, como e personagens, lembram também Sherlock Holmes, né? Ou a Agatha Christie com as suas obras, com seu detetive também, e muitos outros. Entronizando a razão como discurso do que é o viável. Outros filósofos, no entanto, pensadores como Feyerabend, para citar apenas um dos grandes pensadores recentes, ele coloca completamente diferente isso. Em suas lições trentinas, que ele faz na Itália, ele explica, e não foi o único. Temos vários outros pensadores, não é? Thomas Kuhn, com a estrutura das revoluções científicas, estes homens tentaram mostrar, assim, que A razão, ela se esparramou de tal forma que ela se passou a se comportar, por aqueles que a defendem, como um princípio razoável e às vezes único princípio razoável. Nas terapêuticas, nós temos exemplos tremendos do que isso acarreta, como o Dr. Simão Bacamarte, na alegoria de Machado de Assis, O Alienista, ou se quisermos recuar, já os avisos, né, e uma ironia suprema em Erasmo de Roterdã, em sua pequena obra O Elogio da Loucura. Mas isso, de certa maneira, não bloqueou essa onda imensa e nem a desviou, causando estragos imensos em muitas áreas da alma humana. Pois, como Feyerabend coloca, a razão, ela então diz, não, se isso não pode ser provado, então isso é bobagem, invencionice, é diletantismo, não tem utilidade. Apontando para outros e dizendo, isso não é razoável, isso não é científico, isso não tem valor, isso não, isso é dogma. Ora, filósofos como Karl Popper, em Conjecturas e Refutações, ele diz, pois isso é um dogma. Isso que ele aponta para o outro e diz, vocês funcionam com base de dogma. É um dogma. E é um dogma que se torna ainda mais perigoso pela maneira funcional. Você observa, reproduz, testa. O que passar disso? Não tem valor, não tem sentido para uma sociedade. Não é um dogma? No entanto, isso é disseminado. Quando você vai dirigindo um automóvel confortável e seguro, você diz, puxa, a ciência tem seus erros, mas olha o que ela produz. E o que produzem os outros? Mal sabe aquele que assim argumenta que já está contaminado e, portanto, já não vê mais nada. Já está sobre as fileiras cientificistas do discurso. Quando isso migra para as terapêuticas, os resultados são bastante evidentes, não é? Nem tudo nas nossas terapias, na nossa convivência em consultório, passa pelo crivo da explicação. Muitas coisas não passam. Qual o lugar, por exemplo, da intuição na clínica? Da intuição bergsoniana. Qual o lugar dos elementos sensitivos? Não há um espaço para isso no consultório? Se não há, um computador pode fazer toda a clínica. E em breve teremos isso, muito provavelmente teremos. Qual o alcance? Bem, teremos que ver. Agora vou recuar um pouco. Então, no consultório, às vezes estamos diante de um pensamento falacioso. Exemplo. A esposa diz que o marido não a ama, e isso é conclusivo. Ela é taxativa nisso, ela tem provas. Quando você vai examinar as provas, vejam o que ela nos diz. Ela atrela o tópico raciocínio ao tópico lá embaixo chamado semiose, e ela diz: sei que ele não me ama porque, se ele amasse, ele diria semiose. Quem não diz que ama é porque não ama. Ou, outra falácia. O tópico raciocínio ligado ao tópico 4, emoções, ela diz. Não ama porque não sabe explicar. Perguntei a ele, por que você ama? Ele não sabe, soube explicar, então não ama. Eu sei que parece prosaico, parece óbvio o erro aqui, mas não é tão óbvio para muitas pessoas que vivenciam as coisas desta forma. Vamos a outros exemplos disso que estamos vendo? Além dessas falácias, desses sofismas, algumas pessoas, quando olham para o espaço sideral, consideram as estrelas, o firmamento, e começam a perguntar: por que tudo isso existe? Pode parecer uma pergunta sem maiores profundidades existenciais, só que cuidado, por vezes isso migra, se esparrama para algumas questões. Por exemplo, o tópico 2, o que acha de si mesmo? Não é raro que isso aconteça, e essa mesma pessoa que um dia perguntou sobre isso olhando para as estrelas, no outro dia perguntará: por que eu me comporto de tal forma? Qual o sentido disso tudo? Qual a razão da minha existência? Qual a razão das coisas que eu faço? Alguns terapeutas, como Freud, por exemplo, colocaram que quando a pessoa faz isso, ela já está neurotizada. Que alguém que não está neurotizado não vai se perder tempo me perguntando por que eu sinto isso, por que sou assim, por que faço tal coisa. Pelo menos na literatura freudiana é assim. Uma pessoa que está bem, sem essas neuroses graves, acordará tranquila, abrirá os olhos, olhará pela janela, sentirá a brisa no rosto. Gostará de viver, de trabalhar, sentirá o aroma do pãozinho recém-trazido do forno, café cheiroso, perfumado. Considerará os trabalhos do dia, abraçará sua mulher, seu marido. Só que para o próprio Freud isso não existe, né? Na nossa sociedade é muito improvável alguém que não tenha algum índice de neurose. Para o pensador, isso era dessa forma. Para outros pensadores, isso é diferente. Ah, quando a razão se torna exacerbada, algumas pessoas passam a ter a impressão subjetiva de uma existência sem corporeidade. Vamos ver isso de perto. A pessoa acorda, já em sobressalto, mil pensamentos à cabeça, mil coisas tumultuada, já pensando coisas, passa pelo chuveiro. Vai até a cozinha, engole o café, já sai para a rua, às vezes esquece coisas. No automóvel, vai pensando mil coisas. Não vê a linda floricultura que abriu a esquina. Ah, pensa que é o aniversário da filha, que tem que trazer determinada coisa para a esposa, etc. Não há trégua. O pensamento anda rápido. Um processo industrial em áreas de serviço. Agora, observe, se esta pessoa indexou este modo de raciocínio conforme a nossa sociedade dos homens, o raciocínio dela funciona como um motor, cabos, fios, molas. E ela passa a empregar e a emprestar termos ao raciocínio que usualmente você usa para o motor lá da sua piscina, para a máquina de lavar roupa, para a sua enceradeira, para o seu automóvel. Mas raciocínio não são conceitos? Não. Para essa pessoa, o raciocínio, ela diz que ela se sente cansada, a cabeça pesa, dói a cabeça. É muita coisa ao mesmo tempo. E de fato é. Existem muitos movimentos distributivos que podem ser feitos sobre isso na clínica, mas para cada pessoa teremos que ver quais são os caminhos. Para algumas pessoas, pontuais atividades sensoriais tendem a redimensionar essa balança que está completamente inclinada, essa gangorra para um lado só. Quais atividades sensoriais? Lembrem, estamos na filosofia clínica, eu não tenho uma fórmula pronta. Eu vou à historicidade desta pessoa e lá na historicidade dela eu noto algumas disposições. Por exemplo, esta pessoa quando vai jardinar, algo que é eventual na vida dela, o que acontece lá no tópico 10 do raciocínio? Ele diminui sua intensidade, ele se torna mais brando e de maneira amistosa conversa com outros tópicos, como afetividade, etc, etc. Bem, como filósofo que sou, é evidente que não vou simplesmente recomendar isso à pessoa. Seria algo disparatado e perigoso, e inclusive irresponsável. Estaria atenuando sintomas se fizesse puramente isso. O que eu faço é observar. Se há uma diminuição disso, que disposições ocorrem na vida da pessoa? Por exemplo, ela é diabética, vai negligenciar a insulina? Pode morrer. Pode ter uma convulsão. Então, não se trata de um alívio puro e simples do sintoma. Vamos fazer o estudo diligente para vermos. Depois do estudo diligente, vamos aos poucos, buscando estes elementos, que nem sempre são fáceis, são próximos. Uma pessoa pode estar viciada, literalmente, nestas disposições da racionalidade. Ela nem concebe mais como as coisas possam ser diferentes. A cabeça não para, não há trégua. tudo é racionalizado, tudo é colocado sob o crivo da razão, a pessoa não se dá conta. No discurso dela, no dia a dia conosco, tudo, você diz para a pessoa, hoje eu vou descansar um pouco mais, gostaria de descansar. Por que você vai descansar? É a pergunta. Você conseguiu entradas para a gente ir ao teatro essa semana? Aí por que que a gente vai ao teatro essa semana? Não tomem isso como um elemento patológico. São pessoas cujas mentes naturalmente observam tudo ao redor com grande predisposição à interrogação. Elas colocam naturalmente um ponto de interrogação. Por onde quer que olhem, é um modo de ser no mundo que, quando exacerbado, promove uma série de problemas. No entanto, vamos olhar agora para os contextos lá, porque eu falei para vocês a base categorial. A nossa sociedade não tem interesse em alívio para isso. Porque a nossa sociedade dos homens se construiu com isso. Desde o Renascimento, colocou todas as energias nisso e afastou tudo que destoasse disso, de uma maneira quase antibiótica. Então, a nossa sociedade tem muitos prêmios. Você conhece algum prêmio para quem é ocioso, fica o dia todo numa rede tomando água de coco? Eu não conheço. Mas conheço muitos prêmios para quem é um pensador, leva os seus pensamentos ao limite, lê muito, trabalha muito com isso, é um grande intelectual para esse. Há muitos prêmios. Por que para o outro que está numa rede com uma água de coco? Ou o prêmio é menor? Ele não produz algumas coisas? Ele não é útil para as coisas? É esse o critério? Vejam como é interessante que uma sociedade, ao fazer isso, acaba gerando criaturas profundamente inquietas, profundamente angustiadas, ansiosas. Tudo é premeditado, tudo é antecipado, as coisas são revistas. Há um remoer das coisas, é uma falta completa de paz. Que vida é essa que a sociedade então preconiza e aponta para essas pessoas? Há que se ter cuidado com esses elementos. Anotei ainda alguns elementos aqui muito, muito delicados. Olhem, a maneira como muitos buscam lidar com isso que nós estamos falando, principalmente na clínica, isso pode trazer sintomas para além de tudo isso que estamos vendo aqui. Isso traz consequências, em geral, graves. Por exemplo, o embate da racionalidade. O Woody Allen tem um livro dele chamado De Cuca Fundida, ele tem uns textos maravilhosos sobre isso. São dois enxadristas. Houve um momento, nos anos 70 e 80, em que havia clubes de enxadristas e eles jogavam por lance em carta. Então você escrevia uma carta, postava no correio, que é tudo que se podia fazer, e a outra pessoa recebia a carta uma semana depois, via o lance que você deu. No jogo de xadrez, peão 4 do rei. Ele então respondia: peão 4 do rei para você, ou peão 3 da dama, etc. O Woody Allen conta que isso ocasionou muitos problemas. Então ele conta a história de dois enxadristas que jogam assim, usavam um telefone também, né? Um telefone de linha, ligava e dizia: olha, o meu peão acaba de tomar a sua torre. E aí o outro respondia: é? Pois então, olhe como onde está o seu bispo agora. Ele escreve um texto no qual dois enxadristas brigam de uma maneira completamente delirante. Né? E o texto é engraçadíssimo. Né? É uma paródia à nossa racionalidade. Porque num determinado momento, um diz: olha, acabei de tomar a sua torre. Ele diz: como é que pode uma coisa dessa? Você está sofrendo de delírios e alucinações? Seu cavalo não pode tomar nada, porque desde o quinto lance ele já foi tomado pelo meu bispo. Ou você esqueceu aquele lance? Então, o outro responde: A que jogo você está se referindo? Porque esse não pode ser. O diário mostra como duas pessoas bem-intencionadas, com regras estabelecidas, se desentendem completamente. Porque a racionalidade, ela é toda permeada por elementos que vêm de outros tópicos da estrutura de pensamento, o que agora se constitui uma questão muito séria no final da nossa aula. Ainda que muitas pessoas tenham a racionalidade muito e profundamente desenvolvidas, quando temos a historicidade delas, às vezes descobrimos elementos muito delicados. Por vezes, é o exercício cotidiano da racionalidade que habita uma pessoa, mas essa racionalidade está a serviço, às vezes, de um outro tópico, que aparece raramente, mas que este sim é determinante. Por exemplo, vamos ver tópicos que já estudamos: emoções. Há pessoas que a emoção determina o que a razão vai justificar. Bem, para algum terapeuta apressado, desavisado, ele tomará a razão como determinante na vida da pessoa. E a razão está a um serviço. Então, se a pessoa gosta de alguém, ela argumenta de todas as formas que sou a favor dessa pessoa. A pessoa fez alguma coisa que ela considera errada, ruim, má. Bom, agora a razão vai lá justificar que essa pessoa não é nada daquilo. Olhem como é interessante isso. E o Woody Allen coloca no texto que a vontade daqueles enxadristas de vencer era tanta que eles colocaram a razão no cabresto, a serviço do que eles queriam que ela dissesse. E ela assim se comportou. Nós não temos bola de cristal. Por isso, na clínica, é preciso paciência, calma. Cada semana nós vamos aprofundando e compreendendo melhor como cada pessoa funciona, como cada pessoa reage, elabora, aprofunda essas questões, que são muito, às vezes, muito, muito instigantes, muito delicadas.